Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor use a minha vida para trazer as pessoas aqui ensinamento, para trazer as pessoas, Pai, tudo aquilo que elas precisam do Senhor e também respostas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Eu vou pedir que vocês assistam agora, é possível, um vídeo que me foi passado essa semana, porque é lamentável. Só isso. Vamos assistir. Apaguem todas as luzes da igreja. Tudo, tudo, tudo. Por gentileza, deixe escuro aqui também. É possível? Ok, obrigado.
Para abençoar a sua vida sentimental. Olha, nós vamos agora, daqui a pouco, nós vamos entrar neste mar e nós vamos pegar a água do mar da Galileia, porque foi aqui que os discípulos acharam aquilo que eles estavam procurando.
A unção de achar.
É, a unção de achar está impregnada neste lugar, por todos os cantos deste lugar. A unção de achar está impregnada aqui. Quantas pessoas, não é? Estão procurando a felicidade, a realização na sua vida sentimental. E já bateram em tantas portas e não alcançaram. Mas dessa vez vai dar certo. Em nome de Jesus.
Talvez você só procurou e não achou nada. Só procurou, mas não achou aquilo que você quer. Não achou o seu sonho. Mas eu quero dizer para você, essa busca incessante de procurar, procurar e não achar, vai acabar, meu amigo, quando você receber a poderosa água do mar da Galileia. Aquilo que você está procurando, você vai encontrar o sonho, o namoro, o noivado, o casamento. Você vai achar a unção de achar. Está sobre essas águas e vai estar na sua vida também. Está ouvindo? No nome de Jesus.
Neste sábado, na grande corrente para milhares de namorados, noivos e casados, você vai receber a unção de achar, porque foi aqui no mar da Galileia que Jesus disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Vocês vão achar aquilo que vocês procuram no poder do nome de Jesus.
Vamos lá, pessoal, vamos nessa fé. A gente vai pular deste barco agora e nós vamos pegar a água para você achar aquilo que você necessita para a sua vida sentimental, no poder do nome de Jesus.
Aquilo que você procura, você vai achar nestas águas, Pastor Alex. Tem a unção de achar. Nestas águas, esta é uma das águas mais poderosas do mundo. E nós vamos pular aqui nessa água. Nós não vamos ficar, como o senhor disse, aqui na beira, né? Entrar até na canela, não. Nós vamos mergulhar do lado direito do barco. É isso que nós vamos fazer. É a nossa fé. É o que nós cremos, porque a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus disse, do lado direito do barco, e nós vamos pular neste momento, e você vai achar em nome de Jesus.
Essa é a água para você achar o que você procura. Essa água santa do mar da Galileia. Você vai achar, e neste sábado, quando você receber esta água, o milagre vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus.
O problema é, o que que vocês acharam? Porcaria. Isso é coisa diabólica. Isso é diabólico. Primeiro, eu jamais beberia essa água, porque ele tomou toda a água mineral e eu não ia beber numa garrafa que ele já pôs o beiço lá. Segundo, um saco de lixo de 40 litros é pouco para tanta gente que quer achar. Mas o pior de tudo, por que você me olha assim? Então, o pior de tudo é que algumas pessoas acreditam nisso daí e dizem assim, nós temos que respeitar. Não respeito não. Se você não gosta, você pode sair e ir para a tua casa. Se levante e saia. Aqui eu não aceito essas tranqueiras. Fique sabendo disso, tá? Isto tem pervertido o Evangelho. Se Jesus estivesse vivendo em nossos dias na carne, ele falaria contra essas coisas. Não é? Como é que pode? Isso leva as pessoas a desenvolverem seus próprios desejos. E as pessoas não se preocupam quão más elas estão se tornando. Você sabe para que Jesus fundou a igreja? A igreja foi fundada pelo Senhor Jesus para transformar pessoas. Porque as pessoas que compõem a igreja são pessoas transformadas, que antes de buscar qualquer coisa terrena, eles buscam a Deus. A igreja existe na terra não como um canal para que você receba namorado, marido, dinheiro, emprego, carro. Esse não é o primeiro objetivo da igreja. O primeiro objetivo da igreja é mostrar ao mundo que Deus existe por meio das nossas obras feitas no seu poder. A igreja mostra ao mundo uma classe de pessoas convictas a tal ponto cuja mensagem que elas passam é que eles estão aprovados por Deus. Pessoas que estão sempre num espírito de humildade, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, para conhecer a vontade de Deus e não viver em bandalheiras. Não viver de modo corrupto, não viver na imoralidade, mas viver uma vida que traga prazer ao Pai, e Ele derrama sua unção. Sabe o que é unção? Unção é um documento que Deus assina e diz: eu lhe dou autoridade para ser minha testemunha em qualquer lugar que você estiver. Esse documento abalará o espírito do inferno e da incredulidade humana. Isto é unção. Somente aqueles que são humildes no espírito é que podem experimentar isto. Aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Não existe unção de achar. Porque é uma busca enfadonha. Mas busque o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto. Por isso, nesta noite, eu quero basear minha palavra num homem que achou Deus e também em um Deus que achou um homem. Mas antes, você vai, vamos esperar ele colocar lá. Eu quero que você diga comigo o que sempre fazemos. Nós vamos honrar a palavra de Deus. Digam lá comigo em voz alta. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Que o Senhor seja louvado pela palavra que Ele nos deixa em nossas mãos. Se a Bíblia foi inspirada por Deus para nos ensinar, eu tenho obrigação de ensinar algo a vocês. Se a Bíblia foi inspirada por Deus para nos trazer compreensão, eu tenho que ensinar o que é verdade e levá-los a compreender o que está errado em suas vidas. Talvez você não gostará de mim. E às vezes eu não gosto nem do que eu falo, para dizer a verdade, porque vai contra mim também. Eu creio que a palavra de Deus é inspirada para, através do ensinamento e da compreensão adquirida, nós possamos endireitar nossas vidas para aprender a fazer o que é correto. Em nome do Senhor. Tati Bernardi, autora e publicitária em São Paulo, ela escreveu uma frase que eu li e eu achei muito interessante. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade de gente ruim. Quando eu olho aqueles três lá, dizendo que naquelas águas estão toda a unção, e que eles estavam ali junto com as maiores forças. Que forças? Que palavra mística! Eles pareciam três magos, sem camelo. Talvez fossem eles mesmos. Querendo pular no mar da Galileia, com uma garrafa de água mineral de tampa azul. Cena ridícula. Mas eles, eu juro para vocês que eles estavam tentando ser bons. Mas eles não percebem o que maldade estão praticando. Com toda certeza, esses estão querendo encher seus bolsos de dinheiro. Eles fazem um vídeo Depois, como é que você pode transportar litros e mais litros de água de Israel para o Brasil quando você chega? As autoridades vão dizer: isso tem mais que 5 ou 50 miligramas? Oh. 50, 100 ml, não lembro agora. 100 ml. Despeja aí. Não pode. É proibido. Como é que as pessoas se enganam? Eles sabem que não pode. Então, não acredite na bondade de gente ruim. Eles querem se passar de bons, mas são ruins. Mas se você resolve acreditar, que Deus te proteja de si mesmo. Porque você é pior que eles. Quando Deus fala com a gente, Ele mostra a sua verdade. Mas Ele não impõe sua verdade. Você decide. Mas se o seu coração for ruim, quem pode fazer você voltar atrás? Às vezes eu penso, será que há jeito para esses três? Às vezes há, e às vezes não. Por que você diz isso, Walter? Deus dá a chance de todo mundo se arrepender. Ele dá. Saul teve a sua. Mas foi impossível. O profeta Samuel orava por Saul todo o tempo. E Deus disse para ele: eu não quero mais que você ore por este homem. Eu não quero mais que você peça a mim por ele, porque eu já o rejeitei. Algum dia você teve que fechar a porta para determinada pessoa em sua casa. Alguém que você percebeu que não teria conserto. E toda vez que essa pessoa entrava em sua casa, só existia amargura, destruição, ela só leva intriga, confusão. E você percebeu que não adianta mais permitir que essa pessoa entrasse lá. Assim acontece também com amizades. Existem pessoas que você tem que fechar a porta. Porque essa pessoa não muda, ela é ruim. Ela faz cara de boazinha, mas ela é um demônio. E quando se aproxima de você, é para destruir. Ela destrói você, ela destrói os planos de Deus na sua vida, ela destrói tudo. Vocês estão me ouvindo? Jesus ensinou que Satanás age no princípio de um ladrão. Que ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância.
Me ouviram? Vocês ouviram o Espírito Santo? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade de gente ruim. Nós só poderemos ser protegidos por Deus quando guardamos e obedecemos ao que Ele nos fala. Você percebe como as coisas estão ficando fáceis? Entre na corrente da unção de achar. Passe, eu sei de igrejas que fizeram uma cabana no meio da igreja, o pastor se vestiu de sumo sacerdote. E as pessoas passavam ali e ele impunha as mãos. O que está acontecendo conosco? Tem uma oriental que anda por aí, só ensina você a ver demônios. Ninguém presta. Palhaçada. Não para em nenhum lugar essa mulher. Onde ela vai, ela estraga. Só vive na cola de outros, se beneficiando e destruindo. Que Deus nos ajude. O que nós precisamos é ouvir a palavra de Deus e guardar no coração, para que o nosso coração seja transformado. Saiba que Deus é um Deus que fala, é um Deus misericordioso, entretanto, Ele também é um Deus justo, que cumpre o que diz. Ele é um Deus que cumpre o que diz. Se Deus determina algo grandioso na minha vida, Ele faz, desde que eu obedeça. Eu não tenho que ter medo de demônios. Uma vez eu fui num curso, eu tive que parar e disse: me desculpe, porque tinha o demônio das 9 horas da manhã, o demônio do meio-dia, o demônio das 2 horas da tarde, das 3 horas, o demônio do sono, o demônio das 18 horas, o demônio das 9, da hora da novela. E o da meia-noite, das 3 horas da manhã, de 3 em 3 horas, parece papinha. Satanás está à solta, não tem hora. Por isso Deus enviou Jesus, morreu por nós, ressuscitou, orou ao Pai, e Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Além do Espírito Santo habitando dentro de nós, os anjos do Senhor servem aos seus filhos, ao seu povo. Os anjos combatem os demônios que todo o tempo tentam armar ciladas. E o Espírito Santo dentro de nós protege o nosso caráter, a nossa transformação, se o permitirmos. A Bíblia diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, a voz do Senhor, não endureçam o coração. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Por isso, como tema de hoje, eu quero falar de Noé, um homem aprovado por Deus. No livro do Gênesis, capítulo 6, versículos 5 ao 8. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão, e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Repare, Deus ficou muito triste. Em versões antigas, aparece a expressão arrependeu-se. O que esses termos significam? Na verdade, Deus não pode se arrepender. Quando Ele faz alguma coisa, Ele a faz perfeita. Deus não é filho do homem para se arrepender, diz a Bíblia. Já leram isto? Não existe em Deus a condição de arrependimento. Deus fez o homem tão perfeito, que o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, quando veio à terra, tomou sobre si a carne e se transformou em Jesus e andou entre os homens. Ele glorificou o ser humano. Se o ser humano fosse imperfeito, Jesus não viria. Porém, Deus deu ao homem o livre arbítrio, porque Ele fez o ser humano semelhante a Ele, com a capacidade de governar, com a capacidade de escolher, com a capacidade de decidir o melhor ou o pior para a sua vida. Então, o que significa que Deus ficou triste ou se arrependeu? Esse termo era usado para alguém que fica profundamente desgostoso e que precisa ser consolado. Sabe a ideia que eu tenho de Deus? Um ser sentado no trono e de repente o céu para. Você pode imaginar como é o céu agora. Os anjos estão cantando lá. Existem danças lá. Existem música. Existe um grande coral que celebra toda aquela realeza. É um lugar tão lindo que Jesus disse para o ladrão da cruz que aquilo é um paraíso. É um lugar tão impressionante que Paulo disse: como eu gostaria de deixar meu corpo e estar lá. Mas por causa da obra que Deus me deu para fazer, prefiro continuar mais um tempo. É um lugar que você Se você pudesse vê-lo, você nunca mais seria a mesma pessoa. Eu tenho dúvidas quando alguém diz para mim, eu fui até o céu e andei lá. Se você puder ver o céu, você é capaz de abandonar emprego, você é capaz de abandonar tudo e pregar desesperadamente a palavra de Deus, porque você não quer, não desejará que uma alma caia no inferno. Naquele lugar de horror e destruição. Naquele dia, Deus estava sentado no seu trono. Os anjos pararam de cantar. Os serafins não voavam sobre ele, gritando: Santo, Santo, Santo. Porque ele chorava. O céu foi na direção do Senhor para consolá-lo. É forte isso. Você se lembra algum dia que você chorou amargamente e pessoas vieram para consolar você? Suas lágrimas não cessavam. Mas Deus não chorava pelo egoísmo, não. Como nós choramos. Deus sabia perfeitamente que o homem é falho, é frágil. Deus chorou por uma razão. E qual era a razão do pesar divino? A resposta está no verso 5, quando Deus viu uma coisa terrível. E o que ele viu? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Primeiro, a maldade do homem se multiplicou. Segundo, seus pensamentos, aquilo que rodava dentro de suas mentes, era sujo, era imundo. Deus não criou o homem assim. Mas o homem escolheu isto. O que isso tudo quer dizer? O que fazia com que as pessoas fossem tão más? Eram seus pensamentos. O íntimo de cada ser humano havia chegado a um grau de deterioração, que não poderia haver volta ou restauração. Você já jogou fora uma panela que você gostava tanto? Você terminou um relacionamento de namoro porque você viu que aquilo lá não prestava? Que durante o curso do relacionamento, ele ou ela mudou? E não tinha volta. Quantos pais às vezes têm que dizer aos seus filhos: olha, filho, você quer? Então segue o teu caminho. Porque não tem volta. O que eu estou falando é tão verdadeiro. Que o apóstolo Paulo chegou a dizer: não adianta, irmãos, Esse irmão que está criando confusão na igreja, entregue-o a Satanás. É o que ele quer. Ou nunca leram isto? Triste. Deus chorou, porque a sua decisão envolvia a destruição da raça humana, uma decisão sem volta. Ele teria que destruir. Este foi o pesar de Deus. Todo o céu foi na direção do Senhor, enquanto ele chorava. É difícil imaginarmos uma cena desta. Nós só olhamos o homem frustrado, o homem triste, e pensamos que Deus nunca fica triste. Deus não se frustra, Deus não fica, não chora, mas ele chora. Ele se decepciona. Mas em meio à desgraça, ainda havia o agir da graça. É incrível como a obra de Deus nunca morre. Nunca morre. Você pode dizer, Walter, dentro de mim, a vida, eu já estou assim, não tem mais jeito. Tem. Dentro de você que ouviu Deus algum dia, a graça nunca mais saiu da sua vida. Existem possibilidades, existem probabilidades, existem coisas que Deus pode ainda fazer em você. Mas você tem que tomar jeito. A graça fez com que o Senhor aprovasse Noé. E a Bíblia diz, o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Mas Walter, eu continuei lendo aqui. Eu não vi nada do que Noé fez, a não ser uma arca. Você não vai encontrar muita coisa no livro de Gênesis, mas no livro de Hebreus 11:7 está escrito que pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Moisés foi avisado por Deus, eu vou destruir o mundo, Noé. Porque era a única pessoa com quem ele podia falar. O Espírito Santo está dizendo para você e para mim, ou para aqueles que podem escutá-lo, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Toda a sua riqueza vai ficar aqui nas mãos de Satanás. Toda a sua vaidade, toda a sua luxúria. Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar aqueles que o amam, aqueles que o obedecem. Ele vai voltar para aqueles que amam ser habitados pelo Espírito Santo. O que Noé fazia e o que nós devemos fazer? Primeiro, Noé era um homem de fé em Deus. O que eu deveria dizer? Senhor, eu quero ser um homem de fé. conhecendo melhor a ti. Fé não é um instrumento para você receber coisas, mas fé é a ação de Jesus Cristo dentro de você, para ligá-lo à verdade de Deus, e você ser fiel àquele que você chama de Senhor. Você tem fé. A Rosângela tem fé. Mas o bebê morreu. E mesmo carregando um bebê morto, ela ainda pode dizer: Senhor, o Senhor não quis que eu desse à luz esta criança. Isso me entristece. Mas eu continuo te amando em nome de Jesus, porque tu és o Senhor e a verdade para o meu coração. Amém. A igreja não é perfeita. Às vezes nós vemos alguns atritos. Mas, Senhor, eu te amo assim mesmo. Porque assim como eles estão sendo preparados, eu estou sendo preparado, vamos continuar tendo fé no Senhor. Segundo, Noé ouvia a Deus e sabia que ele era cumpridor da sua palavra. Noé, construa um barco, porque eu vou destruir a raça humana, e só vão restar você e seus filhos, Sem, Cam e Jafé. Sem deu origem aos semitas, Cam deu origem à raça africana, e Jafé aos povos eslavos. Depois que tudo passou, Sem foi para o Oriente Médio e Oriente. Cam foi para o continente africano e Jafé foi para o que nós conhecemos como Europa. Noé ouvia a Deus. Às vezes nossas orações são colocadas diante de Deus no intuito de: Deus, o Senhor tem que me ouvir. Como aqueles três paspalhos lá. Deus vai te ouvir, porque você encontrou a unção do achar. Se eu fosse Deus, eu afundava aquele barco. Ou fazia com que eles tivessem cãibra. Melhor ainda. Porque eles iam gritar pedindo ajuda. E alguém teria que achá-los naquela água escura do mar da Galileia, com aquela roupa preta ridícula. Eles iam aprender o dom, a unção do achar. Noé ouvia a Deus. Quantas vezes nós paramos? Nós pensamos que oração é só falar, 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 pedir, 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 e não paramos. Quantas pessoas dizem: hoje eu vou jejuar, como? Ah, eu vou fazer meio dia de jejum lá no computador. Você não ouve Deus. Isso não é jejum. Por que você não jejua no domingo? Por que você não jejua no dia de namorar? fala para o namorado, olha, hoje eu vou jejuar, vou trocar seus beijos pelos abraços de Deus. Mas você quer criar problemas com o seu patrão. Trabalho não é lugar para você ficar fazendo exercícios espirituais. Lá é lugar para você ter compreensão espiritual, que você está servindo ao seu patrão como serviria ao Senhor. Eu estou cansado de ouvir pessoas, eu preciso de um funcionário, mas a pessoa diz que é crente, ih, rapaz, esses daí só cria problema, rouba, não trabalha, dorme, enrola. Não, isso eu não quero, me traga o fio do capeta mesmo. Na verdade, eu preciso analisar. Eu tenho ouvido a Deus. Eu tenho escutado Deus. Deus, eu tenho dado oportunidade a Deus de transformar minha vida. Eu tenho sido o melhor marido. Eu tenho sido melhor esposa. Eu tenho sido melhor pai. Eu tenho sido melhor filho. Eu estou sendo dirigido pelo que Deus está me falando, ou eu estou sendo dirigido por amigos, por ideias, por planos pessoais, onde Deus ainda não deu a última palavra. Enquanto você não ouvir Deus, você nunca saberá a verdade. Uma pessoa pode estar sofrendo e continua firme em Deus. Por quê? Enquanto outra, no menor sofrimento, ela já foge e desaparece. Porque uma ouve a Deus, a outra não. Ela conhece a presença poderosa do Senhor lá. E a outra só quer. Eu quero ouvir e guardar o que Deus fala, porque Ele é fiel e cumpre o que diz. Tudo que está aqui vai se cumprir. Tudo que está neste livro escuro, preto, perseguido, zombado, caçoado, está se cumprindo e coisas irão se cumprir. Olhe os governos. Veja a corrupção global na política. Vai chegar um tempo que o mundo não vai aguentar mais. E então virá ele, o anticristo, servo de Satanás, trazendo as respostas para a humanidade. Muitos políticos vão morrer, porque ele vai tomar tudo. Ele vai acabar com esse sistema bancário que nós conhecemos. Ele vai marcar você como se marca o gado. E você só poderá fazer transações se você estiver com a marca e sinalização dele. Você diz, mas Deus vai permitir isto? Vai, com muito pesar,
porque o homem assim escolheu. O mundo está apodrecendo. A juventude se droga, se emporcalha, vive na maior sujeira. Você olha aquele rapaz agora, filho de uma família distinta, mergulhado no crack, vivendo no submundo, na maior sujeira que você pode imaginar. O pai e a mãe não conseguem controlar o coração. Você pergunta para ele, diz, você não tem medo de morrer? Sabe qual é a resposta? Eu já estou morto. Sabe de onde Satanás tirou isso? Ele enganou as pessoas. Porque no cristianismo, quando você está em Cristo, é porque você está morto. Só que a experiência de Cristo é outra, diferente das drogas. A experiência com Cristo é experimentar todas as bênçãos espirituais que Deus nos dá nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não na sujeira e na imundice, no crime ou no subcrime. A deterioração do ser humano. Deus está falando com você. Terceiro, Noé respeitava Deus. Naquela geração imunda, ele respeitava a realidade de Deus. Ele não escondia. Todo mundo sabia que ele era um homem devotado. Todo mundo sabia que ele era um homem fiel. Ele não escondia suas convicções, como muitos fazem. Alguns, quando estão perto de moças bonitas ou rapazes bonitos, escondem suas convicções porque esperam dar uma cantada ou receber uma cantada, espera por um momento de prazer, espera pela imundícia, pela imoralidade, pela fornicação, pela sujeira. E Deus está olhando. Eu vou respeitar mais a Deus e não me enganar com os hábitos imorais, corruptos e vazios da minha geração. Essa é a atitude que eu quero. Ou mais ou menos isto. Em quarto lugar, Noé desejava que Deus o protegesse e salvasse, como toda a sua família. Ele era um homem que lutava pela sua família. Ele queria que os seus filhos, antes de serem profissionais, fossem servos de Deus. Hoje eu vejo os pais dizendo para os filhos, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser rico, você não pode ser igual o seu pai, você não pode ser igual a sua mãe. Imagine que pessoas nós estamos forjando. Não é à toa que pessoas entram numa faculdade, param, entram noutra. E aí termina uma, porque tem que, é melhor ter um curso universitário antes que fique velho. Está cheio de gente fazendo um curso que, não, estou fazendo, não é o que eu quero, mas eu estou fazendo. Porque também se perguntar o que você quer, não sei.
As pessoas estão se desconhecendo cada vez mais. Fazem um curso, investem milhares de reais para que de algum modo possam se dar bem na vida. Preste atenção. Certa vez, um missionário, ele estava orando, preparando uma mensagem num quartinho, e as crianças estavam brincando ali. A mãe chamou as crianças e disse: filhos, vem, vamos brincar em outro lugar, que o papai está em comunhão com o nosso Deus, a nosso favor, e de todas as pessoas que ele tem que cuidar. Venham para cá. Não atrapalhem, não gritem aí. Ele está estudando a Bíblia. John Patton. Susana Wesley teve mais de 10 filhos. Ela colocava todas as crianças ao seu lado e um bebê grudado no seu seio, mamando com uma das mãos, e com a outra mão ela lia a Bíblia. Alguém iria dizer: mas você é doida, eles não têm idade. A palavra de Deus vai fazendo morada. Você pode não entender muito, mas se você tiver desejo de ouvir, a palavra de Deus vai entrar em você, e no tempo certo ela vai germinar. Os filhos de Susana, eles foram todos eles servos de Deus. Os filhos de John Patton, todos eles foram servos de Deus. Hoje dizemos assim: seja pelo menos um advogado. Seja um administrador, pelo menos, de empresa. Tem um cursinho. Pai, mãe, eu sinto uma vocação de Deus para pregar. Filho, tira isso da cabeça. Faça uma... Seja um médico primeiro. Aí depois você vai. Deus continua chamando homens, mulheres, mas os pais calam a boca dos céus. Eu lembro o dia que Deus me chamou. A senhora trabalhava naquela cozinha. A senhora escutou muitas vezes minhas orações. Eu estava ajoelhado. Era um lugar escuro, as cadeiras estavam empilhadas. E eu estava orando pela minha igreja. Porque a minha igreja era a minha família também. E eu pedia que Deus tivesse misericórdia, que Deus salvasse pessoas ali, que Deus batizasse no Espírito Santo, que Deus derramasse graça. Eu fui sentindo que fui cada vez mais, ficando mais quente, mais fervoroso, mais piedoso. De repente, eu... como se fosse agora, como alguém chegasse por trás e colocasse a mão sobre a minha cabeça, eu senti o peso da palma de uma mão e 5 dedos segurou minha cabeça, o meu crânio, e a voz disse: hoje eu te escolho para ser minha voz. Eu fiquei apavorado, com medo. E eu disse ali, eu posso cantar, mas pregar não. Eu não ouvi mais nada. Eu só senti uma onda de poder que entrou naquela sala. E eu comecei a orar em línguas estranhas. E de repente eu comecei a dançar naquela escuridão, no meio daquelas cadeiras empilhadas. Eu não bati em nenhuma. Você acha que esse Deus está morto? Você pensa que este Deus parou de fazer estas coisas? Ele não parou. Mas nós não o queremos. Se você desejar, Deus vem sobre você com um tremendo poder que você jamais poderá negar. Eu às vezes digo, Senhor, eu não sou perfeito, mas eu não posso desistir de falar das tuas coisas, porque eu não posso negar aquele dia. Eu não posso me esquecer daquele dia. Sabe por que alguns se esquecem? Porque nunca tiveram um dia. O dia em que Deus tocou no coração, como que se, poeticamente, Ele enfiasse a mão no peito e trouxesse o coração para fora, beijasse e devolvesse ao peito. Ele ainda continua gritando, filho, filho meu, dá-me o teu coração. As palavras de Deus ainda ardem dentro da gente. Hoje pode ser o dia em que Deus pode tocar você e mudar sua história por completo. Quero que eu e a minha família, natural e espiritual, sirvamos ao Senhor e sejamos salvos por Ele. Eu amo a minha igreja. Às vezes eu falo para Denise, Denise, eu quero levar uma palavra de Deus para aqueles irmãos. Eu não quero assustá-los, eu não quero aborrecê-los, eu não quero ser duro. Ela fala, para com isso, não deixa o diabo te enganar. Eu digo, eu quero pregar ali, cumprir a minha vocação. Eu quero dizer para eles amarem a Deus. Servirem ao Senhor, com defeito, sem defeito. Mas levante e deixa Deus corrigir a sua vida ao longo da caminhada. Não empaque. Não fique achando que você é indigno. Deus está do seu lado. Deus está andando com você. O Espírito de Deus habita em você. Os anjos estão ao seu redor. O reino de céu dos céus vem sobre você constantemente. Você, pai e mãe, lute pela sua casa. Torne os teus filhos servos de Deus. Senão você irá perdê-los. E Deus irá perdê-los também. Ainda vale. Escute aqui, rapaz. O dia que você tiver sua casa, você dará ordens. Mas aqui, você está sujeito a uma autoridade, e Deus me pôs como autoridade sobre você. Feche o bico, escute, ou vamos conversar como gente decente. Se eu estiver errado, vamos orar, vamos dar um tempo, e então Deus vai falar comigo e vou mudar. Do contrário, aguarde. Você vê aí filhos espancam pais, põe o dedo no nariz do pai, xinga. Estamos deteriorando. Estamos provocando a ira dos céus. Deus é um Deus que fala, e muitos já ouviram a sua voz, e as reações foram várias. Que reações? Noé ouviu e obedeceu. Adão ouviu e se escondeu. Jonas ouviu e fugiu. Profetas ouviram e ensinaram mentiras e ilusões. Em Jeremias 23 está escrito isto. Que Deus estava triste com os seus oráculos, porque Deus falava com eles, e eles iam lá no povo e falavam mentiras, ilusões. Diziam que o povo estava bem, quando Deus dizia que eles estavam mal. Dizia que Deus estava querendo abençoar, quando Deus estava querendo disciplinar, ensinar o caminho da bênção. Pedro ouviu e o negou por 3 vezes. Jesus alertou: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Judas ouviu e se suicidou. Que tipo de pessoa somos nós? Nós vamos obedecer, vamos nos esconder, vamos fugir, vamos ensinar mentiras e ilusões, vamos negá-lo, quantas vezes forem necessárias para salvar nossa pele, nossa reputação, nossa falsa dignidade, nosso emprego, nossa amizade colorida. Ou vamos escolher a morte, a destruição por completo? Como você reagiria ou reagirá diante do que você ouve? Não é um exemplo de que pode haver operação da graça divina em meio à desgraça que o homem e Satanás implantam sobre este mundo? A igreja de Jesus é um exemplo de Noé. A igreja não está aí para ficar arrancando dinheiro das pessoas. A igreja não existe para enganar as pessoas como esses 3 charlatões que nós mostramos no vídeo. A igreja não existe para você chegar no seu trabalho e enganar o seu patrão. Enganar sua namorada ou seu namorado. Você dispensa um rapaz bom, honesto, que quer ser de Deus, e troca-o por um vagabundo e sem vergonha, cafajeste e imoral. Você é mais cafajeste do que aquele que você procura. Porque você está destruindo a ação do Espírito de Deus na sua vida. E se ainda a graça estiver operando na desgraça que entrou na sua alma, ainda existe esperança. Igrejas estão morrendo. porque a sua liderança está morta. Eu digo isto com cuidado. Eu digo isto com cuidado e pesar. Mentiras estão sendo pregadas. Tudo está muito fácil. O povo de Deus ouve 15 minutos, a palavra de Deus diz, já ouvimos demais. Quando Esdras abriu o livro da lei, o povo ficou em pé, horas e horas. O que é uma hora e 15? Deve ser uma droga ouvir a Bíblia uma hora, em relação a uma hora de sexo imoral. Uma hora de bebedeira, de companhias imorais, num balcão, numa madrugada, com conversas que só destroem, deterioram o interior. Isso é bom. Satanás tem plantado isto no mundo, e plantou isto na época de Noé. O homem não percebeu. Ele aceitou isto e foi se afundando, afundando, Deus alertando, alertando. Diferente de sua geração endurecida, Noé era um homem aberto para Deus e motivava sua família a ser assim também. Noé não tinha Deus como seu subserviente, mas como o Senhor que é justo e que é misericordioso para com aqueles que buscam a sua vontade. Eu posso imaginar Noé dizendo em suas orações, Deus, como eu gostaria de ter um ranchinho fora de toda essa população, mas o que eu quero é que o Senhor preserve a minha fé. Deus, que eu nunca deixe de acreditar que o Senhor cumpre o que diz. Deus, que eu respeite diante das pessoas. Quando eu estiver no meio da maior agitação mundana, que eu olhe para ti e diga, o Senhor é Deus, que eu não me misture a estas coisas. Me proteja, Pai, salve a minha vida e salve a minha família, que nós não sejamos contados com aqueles que estão se perdendo. Você entende? Olhe para os seus filhos, qual foi a última vez que você orou por eles e reconheceu que existem neles atitudes que os estão afastando de Deus? Não era firme em suas convicções espirituais e não se deixava enganar pela licenciosidade e fantasias da sua época. Se Deus te der um carro novo, desfrute. Se Deus te der uma casa nova, desfrute. Se Deus te der uma namorada bacana, um namorado bacana, desfrute, namore, construa, edifique o relacionamento. Mas não se deixe enganar pela mentira. Numa época onde os oráculos de Deus desapareceram, a Bíblia diz que o Senhor preservou Noé, que ele foi pregador da justiça, e junto com ele salvou mais 7 pessoas da sua família, esposa, noras e filhos. Noé pregou para que as pessoas obedecessem a Deus por 120 anos. Deus chorando no trono, sendo consolado pelos céus. A decisão estava tomada, teria que destruir a terra, mas ele viu Noé. E ele encontra um homem que durante 120 anos, enquanto ainda vai construindo a arca, ainda prega. Você entende? Você sabe que Jesus vai voltar e você se esconde. Você sabe que Jesus vai voltar e você não ama a sua igreja. Você sabe que Jesus vai voltar e você continua rebelde. Que Deus tem Você sabe que este mundo está para ser condenado. Mas você sabe que ainda é tempo da graça. Que nesse mundo calamitoso, nesse mundo desgraçado, impiedoso, corrupto, imundo e sujo e podre, a graça de Deus ainda está atuando, porque o Espírito Santo está aqui e a igreja de Deus está aqui. Glória a Deus! Glória a Deus que a igreja do Senhor ainda está aqui. Glória a Jesus, que a igreja do Senhor está aqui. Louvado seja Deus por isto. Louvado seja Deus por isto. Louvado seja o Senhor por isto. Senhor. As pessoas estarão preocupadas com seus próprios desejos e menos com a graça. Influência que procedem do reino de Deus. Porque Jesus disse que antes da sua vinda, aqueles dias se pareceriam como os dias de Noé. As pessoas estariam procurando só os desejos do seu egoísmo. Eles não querem saber onde Deus os quer. Eles querem que Deus os aceite onde eles se colocarem. Por isso os pais não respeitarão, ou melhor, os filhos não respeitarão os pais. Às vezes eu ouço, quem mandou você me colocar no mundo, seu desgraçado? Você já ouviu isso? Mas se você ouvir a Deus, você vai saber que você nasceu na família certa. Que você tem o pai certo, que você tem a mãe certa. Que Deus não erra. Ainda que você viu alguns erros na sua família, o Espírito Santo vai usar aquilo mais tarde para consertar você e transformá-lo num instrumento da justiça de Deus. Jesus disse acerca dos nossos dias, ele disse algo. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. mas quem ficar firme até o fim será salvo. Meu irmão, o Evangelho existe para aniquilar a nossa maldade. Quando aquela mulher diz, meu marido vai ver quando ele chegar em casa. E o Espírito de Deus diz, trate de ver você. O pecado bate à sua porta e cabe a você dominá-lo. O marido diz, hoje eu vou chegar em casa, eu vou fazer um tropel. E o Espírito diz a mesma coisa para ele. O filho diz, hoje eu vou chegar em casa e vou tomar uma decisão, eu vou encarar os meus pais. E o Espírito de Deus diz, não faça isso. Honre o teu pai e tua mãe antes que eu tenha que amaldiçoar os seus dias. Você vê como nós estamos ficando longe da verdade. Mas volta, isto é muito antiquado. Não é isto que a psicologia moderna ensina. As favas da psicologia moderna. Voltemos então à psicologia antiga, porque esta era mais segura. Defendia a família, defendia os bons costumes, defendia a honradez, defendia o pudor e a moral. A maldade vai se espalhar. Eu quero ser instrumento de Deus e não da maldade. Lembre-se do que ainda Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. No inverno na Inglaterra, numa época onde não havia condução e os pobres nem animais possuíam, senão algumas galinhas e patos, não tinham carroças ou charretes, aquela senhora pegava o seu bebê no colo, às 4 horas da manhã preparava toda a comida e ia para aquela pequena igrejinha junto com seus outros 5 filhos e dizia ao marido, quando você sair do campo nos pegue lá e voltaremos para casa juntos, porque nós não podemos perder o que o Espírito Santo está fazendo. Precisamos voltar a acreditar que o que Deus diz é verdadeiro. Sigamos o exemplo de Noé, um homem aprovado por Deus, e confiemos na misericórdia divina por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que Deus os abençoe. Amém.